Olá, pessoal. Aqui estamos com Conexão Campo e Cidade, cada vez mais uma conexão planetária, né? Agora com o tema que nos reúne aí no mundo, com a guerra do tarifaço. E com a gente aqui hoje, nós temos a Letícia Jacinto conosco, temos o Antônio da Luz e um convidado muito especial. O CEO do Secafé, Conselho de Exportadores de Café, o Marcos Mato, para a gente falar desse produto sem o qual Estados Unidos não vive, que é o nosso café, e vamos falar de como é que estão aí os andamentos com relação a esses movimentos envolvendo a guerra das tarifas, tá certo? Que eu tenho uma esperança positiva com relação a isso. Eu acho que os incômodos existem, mas acho que nós vamos aproveitar os incômodos para superar. Mas eu queria abrir aqui o nosso Conexão de hoje, perguntando ao Marcos, e em seguida vamos ouvir aqui a Letícia e o Antônio, perguntando então ao Marcos, primeiro, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nessa nossa conexão no site Notícias Agrícolas, e perguntar a você. Então, Marcos, o estado da arte do momento, como é que está o momento na questão do café com relação aos Estados Unidos? E também poderia emendar que a China acabou de abrir aí mais de 180 potenciais importadores de café lá para aquele mercadão chinês. Mas como é que está a situação com os Estados Unidos e se temos aí uma condição efetiva de transformar lá mais de 1,5 bilhão de pessoas chinesas em tomadores de café imediatamente, tá certo? Marcos, por favor, seja bem-vindo e a sua palavra aqui para iniciar o nosso programa, por favor.
Olá, Tejão, muito obrigado por estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, são meus amigos, Tejão, Antônio, Letícia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos temas correlacionados ao café. Eu acho que é importante mencionar primeiramente como está a produção do Brasil e mundial, porque se faz necessário essa contextualização, as nossas exportações, essa variável das tarifas dos Estados Unidos frente a uma dinâmica global que a gente já está vendo. Importante mencionar que, por questões de clima, o Brasil, desde 2020, ele não tem uma safra realmente cheia, né? Quando a gente considera que tanto o arábica quanto os cafés canéforas, conilon robusta, tem o seu potencial genético próximo atingido. Então, nós tivemos de geada, ondas de altas temperaturas, nada do que vocês sempre comentam sobre isso, né, em todos os momentos, e eu sempre acompanho vocês todos. O café sofreu muito, e o café global sofreu muito. Então, nós tivemos de janeiro a maio desse ano recordes nas cotações das bolsas, né, de Nova York, que rege os preços do arábica, e em Londres, o robusto e o conilon. Nós tivemos preços patamares acima dos anos 70, quando nós tivemos a geada negra que dizimou o café no Paraná, que é então o maior produtor. E de lá para cá, o mercado ele se ajustou do ponto de vista de expectativas, porque hoje, se a gente tinha passado de 4 dólares por libra-peso em Nova York, hoje a gente está em 2,80 e 2,90, que é um patamar muito, é o dobro da média da série histórica dos últimos anos. É um patamar que ainda é viável para os cafeicultores brasileiros, mas não é aquele mesmo de alguns meses. Porque o mercado vê o seguinte: a safra 25 no Brasil, ela é menor, isso é fato, mas ela entrou pelo menos no mercado e já dá uma liquidez. O Conilon, ele tem uma safra maior que o ano passado, o Arábica menor. E esse aumento do Conilon não compensa a queda, pelo menos isso que a gente tem visto de acordo com as análises. Porém, o órgão americano, o USDA, ele já está olhando o mercado asiático, uma produção maior de robustas para o fim desse ano. Aí o Vietnã, eles estimam 31 milhões de sacas. E segundo alguns modelos meteorológicos, a gente tende a ter um verão mais equilibrado, nem El Niño, nem La Niña. Isso, pelo menos, é muito preliminar. Tudo isso pode mudar em questão de horas, dias e muito mais meses, como a gente ainda tem. Mas existe uma expectativa no mercado de que o Brasil, sim, pode ter uma safra recorde 2026 nos patamares de 2020, quando a gente a última safra recorde que nós tivemos. Então, o mercado ele tem uma expectativa, mas tudo pode mudar ao longo desse segundo semestre. Essa é a leitura, se eu concordo ou não, é uma outra questão, mas o mercado faz essa leitura hoje, por isso que os preços não estão nos mesmos patamares de maio. Posto tudo isso, o Brasil tem batido recordes, e olha que a gente tem batido recordes de exportação justamente no momento que os problemas logísticos se agravam. Né? Nesse ano, de janeiro a junho, fechamento de junho, são R$75 milhões em taxas extras nos portos, porque a gente só no mês de junho, fechou junho, com 500 mil sacas não embarcadas. E a gente já tinha noticiado que em 2024, quando nós tivemos 50,4 milhões de sacas embarcadas, também um número expressivo recorde da nossa série histórica, consumindo estoques, a gente deixou de exportar 1,8 milhão de sacas naquele mesmo período. Então, mês a mês, a gente tem problemas portuários, mesmo numa entre safra, mesmo com volumes mais baixos, a gente deixa de exportar em uma quantidade grande, acaba virando custos adicionais. E quem vocês conhecem muito bem como funciona o mercado de commodities, as margens são mínimas, né? Então, quando vem taxas extras, é realmente uma confusão muito grande para quem exporta, né? E, obviamente, o produtor é o elo que vai sentir e já vem sentindo. Posto tudo isso, nós temos números expressivos para todos os mercados. Temos exportado, a gente diz que, no caso da União Europeia, que tem a lei de desmatamento que foi postergada para 1º de janeiro de 2026, mas isso foi feito nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo de uma partida de futebol. O nosso importador ele se preparou, ele está fazendo testes, a gente faz duplas checagens, envia os dados, tem uma plataforma, montamos 99% de tudo que a gente exporta na União Europeia, já é monitorado, 260 mil cafeicultores, já tem até uma governança de terceira parte por conta dos falsos alertas de desmatamento, contratados em comum acordo com o nosso importador, rachando a conta. O Brasil foi a única origem que aumentou. No caso do café, que eles não produzem, é importante mencionar, porque existem dois pesos e duas medidas, e vocês conhecem muito bem esse mundo, né, dos europeus. Mas no caso do café, então a gente aumentou as vendas quanto os nossos parceiros retraíram. E os nossos cafés diferenciados, que são cafés de qualidade superior, ou com selos e normas de sustentabilidade e boas práticas, o valor dele representava 17% das nossas exportações totais, foi para 30%. Então a gente deu um salto de agregação de valor que tem que ser considerado. Porque o Brasil também é aquele que mais repassa o preço fora exportação ao produtor. A gente calcula isso há 17 anos no Secafé, com uma consultoria separada. E estamos com 91,9% do café arábica, ou seja, de 100% do que a gente exporta, quanto maior o valor que a gente exporta, melhor para o produtor, que é renda sustentável para ele. No caso do Conilon, é 93,9% essa transferência para o produtor. Então, a gente tem aumentado para países árabes, para Ásia, para Europa, todo mundo fala em China, e veio essa variável nova, Estados Unidos. Finalmente chego no tema Estados Unidos. Estados Unidos é o maior consumidor de cafés do mundo. 25,5 milhões de sacas. E o Brasil varia entre 32% a 34% desse mercado. Em 2024, foram 8,1 milhões de sacas exportadas para lá, cerca de US$2 bilhões, quando a gente considera também o café solúvel e os cafés verdes. 80% do que a gente exportou para lá foi café arábica, 10% conilon e 10% café solúvel, tentando dar uma arredondada aí nos últimos anos, né? 80, 10, 10. E a gente vê que, no caso dos Estados Unidos, essa relação ela é muito importante. Por isso que a gente fala que somos insubstituíveis. O Brasil do ponto de vista da produção e da exportação e Estados Unidos do ponto de vista de consumo. Tem um estudo, e os nossos parceiros da National Coffee Association perceberam toda essa movimentação, esse risco que queria existir já com os discursos políticos, até antes da eleição, atualizou os estudos econômicos. E eles tentaram mostrar o máximo possível o mundo do café, a importância do mundo do café para a economia norte-americana. Então, eles foram nas cafeterias, na indústria, no trade, na logística, serviços de suporte para que uma cafeteria ocorra, né? Então, eles fizeram o máximo possível de englobar os indiretos nessa cadeia café. E chegaram à conclusão, chegaram os números de US$343 bilhões de faturamento total, 1,2% do PIB norte-americano é o mundo do café, com 2,2 milhões de empregos. Esse 1 para 43 até machuca a gente, né? Porque A gente hoje fala muito desse número para defender a não taxação do café lá nos Estados Unidos. Mas bem que a gente podia estar agregando mais valor, né? Porque se um vira 43, é uma lição para nós brasileiros. Mas deixando isso um pouquinho de segundo plano, vamos voltar a falar da taxação. É muito clara a importância do café para o Brasil e a importância para os Estados Unidos. E o café que eles compram nosso é justamente o Arábica, que é quem tem a relação estoque-uso mais apertada. Porque, como já disse para vocês, a safra 25 do Arábica é mais baixa que a 24. E estamos vendo problemas no campo até maiores do que se projetava inicialmente, quando já se sabia que ia ser menor. E a Colômbia está colhendo a sua safra agora, ela que já tem bastante tempo, não consegue sair lá das 12 milhões de sacas, está tendo chuvas na colheita, está prejudicando qualidade de volumes. Então, eles estão mais para 11 do que para 12. Então, veja, a gente pode ter, os estoques são os mais baixos desde os anos 90, mas no caso do Arábica, ele é muito mais apertado. Por quê? Nós vamos ter uma safra melhor de robustas no final do ano, do Vietnã, e potencialmente maior lá para 2026. Então, a situação hoje ela é extremamente complexa para quem precisa de café arábica. Por isso que nós somos insubstituíveis e não existe substituto para o Brasil. Nós que estamos, de forma majoritária, nos blends das marcas centenárias, das grandes empresas, sede das grandes empresas, inclusive operações em outros continentes, a sede está lá dessas empresas. Então, na verdade, o corpo, a acidez, o sabor, né, todos os parâmetros sensoriais, está todo ajustado nessas origens que o Brasil tem, produzido, né, em 339 regiões produtoras, são cerca de 300 mil cafeicultores no Brasil, 78% deles todos acessam o Pronaf. Então veja que é uma cafeicultura familiar, né, muito sensível, e é um produtor familiar que atinge todos esses mercados. Então, existe uma lógica econômica nisso tudo. E é nessa lógica econômica que a gente tem trabalhado internamente, e aqui a gente tenta colaborar ao máximo com o comitê organizador ali dessa negociação. Hoje mesmo, né, tivemos a reunião no MIDIC, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com os setores mais afetados, que ficaram de fora da lista de exceção, então coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou de outros ministérios, e um trabalho permanente com os nossos parceiros, da indústria, das cafeterias, a National Coffee Association, porque eles também têm um trabalho muito proativo. E eles já haviam indicado para nós, antes de sair a lista de exceção, que lembra, o Brasil foi taxado com 50%, né? 10 mais 40. Isso coloca a gente numa situação muito complexa, porque a gente perde competitividade. Então, se 76% da população americana toma café, isso vai acarretar, obviamente, custos. Mas o consumidor americano também, ele já viu o café acima de 4 na bolsa, hoje está 2,80. Então, existem essas questões, até que ponto vai vai impactar o consumo e vai subir tão mais assim o preço para o consumidor. São variáveis difíceis de serem dimensionadas. Mas nós temos, sim, uma ciência de que eles vão continuar a comprar. Não sabemos os volumes. E é importante destacar que, então, a gente colabora com os nossos parceiros. E eles falam, de uma forma muito pragmática conosco, que o próprio secretário Lutnick, secretário do Comércio, ele havia sinalizado para os nossos parceiros que o café não entraria nessa lista de exceção, porque vários concorrentes do Brasil já haviam feito a negociação bilateral. Então, o Vietnã tinha sido taxado em 46%, caiu para 20%. Indonésia era 32%, caiu para 19%. Nicarágua, 18%. Vários países estão com 10%, mas ainda não receberam as cartinhas, né? Aquela que a gente recebeu, alguns países ainda não. Então, assim, a gente tem uma situação que é relação bilateral. Por isso que, na primeira instância, a gente não pode desviar o tema, não pode agora desviar para redirecionamento de exportações, novos mercados. O tema principal tem que ser negociação bilateral. O Brasil precisa achar uma forma, um diálogo, uma pauta econômica, um senso de urgência, para negociar com os Estados Unidos. Posto isso, a gente, obviamente, sempre vai trabalhar pela lista de exceção até o último minuto, mesmo sabendo dessas indicações. Existem movimentações nos Estados Unidos que já nos preocuparam, né? A gente viu, se vocês olharem as manifestações dos parlamentares nos Estados Unidos, e é um perfil que é o café por lá, a gente tem pouca influência sobre isso, né? É um perfil democrata, né? A gente aqui tentando tirar o viés político das discussões para focar no econômico, e lá nos Estados Unidos caiu nos braços, no berço ali dos democratas, e aí politizou a questão por lá. Então, isso para nós foi complicado também. E a gente viu, bom, precisamos fazer de tudo um pouco, né? Colaborar internamente, e hoje os setores mais afetados falam em apoio aos exportadores que eventualmente forem afetados, né? Hoje, quando você faz uma exportação, você tem contratos de ACC, que isso vira uma dívida em reais de curto prazo, então transformar isso numa dívida de longo prazo, e ter algum benefício nesse sentido, um financiamento nesse sentido para aliviar, para quem tem problemas nos contratos, isso vale principalmente para quem já está tendo quebra de contrato, que não é o caso do café, que é importante se destacar. Há, sim, um aguardo da definição da situação, mas há setores mais perecíveis, uma situação ainda mais complexa que a nossa. Há programas de reintegra, então tudo a um nível hierárquico. E nessa sequência de níveis de importância está, obviamente, os novos mercados, que é algo de longo prazo, é algo estrutural que a gente vem fazendo, que o Ministério da Agricultura é importante nessas ações de abertura de mercado. E a gente já vem aumentando as vendas para todos esses blocos econômicos, todos esses países. A relação de exportação é empresa a empresa, quem assina o contrato estrutura financeiramente uma operação, então não é da noite para o dia que você vai vender milhões de sacas a mais, mas são ações importantes. Desculpa, eu falo demais, hein, Tejão?
Não, Marcos, excelente. Você tem um setor extremamente organizado e acho que é uma lição importante para todos os demais. Mas vamos ouvir agora a Letícia, em seguida o Antônio. Por favor, Letícia.
Marcos, você trouxe tantos assuntos aqui que eu acho que a gente vai ficar uns 3 dias aqui na nossa entrevista, né? Muito bom, na verdade, ouvi-lo. Obrigada por estar aqui conosco. É sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. O Tejão te perguntou ali do início, né? Você elaborou um pouquinho, mas a gente está tendo essa na abertura de novos mercados, a China aí falando, abrindo, né? 183 aí, novas possibilidades. E a gente ouviu muito isso também na reunião no COSAG na semana passada, o próprio Ministério da Agricultura falando, a gente está abrindo mercado. Eu queria saber se a gente tem como redirecionar essa oferta para mercados com níveis aceitáveis comerciais, então no ponto que nós encontramos, né, com tarifas altas, etc., se agora é uma hora de negociar, você falou que isso são contratos de longo prazo, né? Se esse abertura de mercado nesse momento, elas serão duradouras, né, ou emergenciais, a gente vai comer um pouco de margem. Como é que é também a parte das preferências do consumidor, né? Eu penso que um café que vai para o Japão talvez seja diferente do gosto do café que vai para a Alemanha, por exemplo. Então, como é que são essas preferências para a gente redirecionar tudo isso que vai para os Estados Unidos? E como você entrou aí na parte de negociações, eu acho que uma coisa que, né, uma pergunta de US$1 milhão é: como é que você avalia essas negociações internacionais? Tem uma luz no fim do túnel? A gente vai conseguir sentar não só as empresas com seus fornecedores, mas em nível de governo, né, sentar na frente, negociar e para que seja um acordo que não privilegie somente uma das partes, né? A gente sabe que os Estados Unidos é muito mais forte economicamente que a gente é muito mais dependente dele em diversos assuntos. Então, a gente... E outra coisa, nessa parte de negociação, o setor produtivo, ele está unido ou cada um tem defendido a sua cadeia? Isso eu te pergunto, porque a gente vê que na hora que fala do suco de laranja, até alguns que já a tarifa já está dentro da lista das exceções, né? Mas na hora que a gente pega alguns setores pequenos, estava ouvindo a nossa tilápia, por exemplo, quase 100% exportado para os Estados Unidos. Aí você quebra o setor inteiro. Na hora que a gente pega o mel, 78% exportado para os Estados Unidos. Então, há uma junção nessa negociação. O Ministério da Agricultura tem feito esse trabalho. O nosso vice-presidente tem conseguido avançar nessas negociações. Há essa luz no fim do túnel?
Ô, Letícia, muito obrigado aí. Bom, sem dúvida nenhuma, a gente ficaria o dia todo conversando e para mim seria sensacional, viu? Vocês podem sempre contar comigo e, novamente, a felicidade de estar com vocês, viu? Essa agenda, ela é muito importante porque, posto esse contexto inicial de que Brasil e Estados Unidos são insubstituíveis, esse é o ponto, sempre vai ser central. Quando a gente fala em redirecionar a exportação, é muito complexo. Porém, tem uma pauta muito urgente que você muito bem menciona e me fez lembrar. Mesmo países que a gente se discute, como países do BRICS, países asiáticos, que o Brasil tem uma proximidade maior, questões geopolíticas, são os países que mais taxam o Brasil. Então, há uma incoerência nisso tudo, que essa agenda, sim, poderia e deve ser primordial. Então, por exemplo, quando a gente fala em cafés, a China, ela taxa a gente, até o verde, hein, que é zero nos Estados Unidos, é zero na União Europeia, 8%, né, na China. O café solúvel que a gente exporta e industrializa, e aí no caso é uma agregação de valor importante para o Brasil, na China é 12%. Você tem a Índia, por exemplo, estou olhando aqui, 30% do nosso café solúvel é taxado. A gente tem países como Indonésia, 20%, Japão, 15%, Reino Unido, 8%, União Europeia, 9%. Então, veja, então, essa ajuda, se ela vem de um nível governamental para acordos comerciais, que seja para, já que somos amigos e somos mais próximos geopoliticamente falando, então, que seja taxa zero, não somos amigos. Então, isso sim é uma agenda importante, e essa informação foi levada hoje no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, se é para falar de novos mercados, então vamos trabalhar contra as barreiras que existem contra o Brasil hoje, né? E essa agenda, sim, ela é importante, porque, sendo de longo prazo a relação, naturalmente as vendas vão crescer, porque hoje elas crescem, mas tem esse tipo de uma relação mais correta entre as partes, né? É, quando a gente olha os setores individualizados, por isso que eu gosto desse comitê, eu acho que esse comitê é um lugar que você leva as demandas e você sente as grandes pressões, que tilápia, que frutas, a manga, né? É, foi dado exemplo hoje de madeira que é usado para construção de casas, 90% é o mercado norte-americano. Então, você precisa construir políticas públicas para que as pessoas mantenham seus empregos, né? Se já tem gente que anuncia férias coletivas. Então, para isso é muito importante. Agora, além de ouvir, tem que agir. Então, a expectativa é de que haja também ação, né, nesse sentido, e por isso estamos aqui para colaborar com esse comitê, com todos os ministros, e nesse sentido tem sido positivo, mas falta ainda, né, o lado da ação mesmo, falar em programas tipo Reintegra e dessa natureza. Agora, reexportação, ou redirecionamento, melhor dizendo, das exportações, que se discuta, né, as barreiras tarifárias e quantas vezes nós já tentamos criar um grupo de trabalho dentro do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, mandamos tantas informações ao longo dos últimos anos, mostrando país a país, qual que é a taxa, qual que é o impacto, né? Então, se agora nós estamos num momento tão urgente, então vamos fazer esse grupo de trabalho, vamos olhar também as outras cadeias, e já que existe um alinhamento geopolítico, então que se traduz em benefícios para o produtor rural brasileiro, né? Acredito que seja mais ou menos esses caminhos. Não sei se eu deixei alguma coisa fora aí das suas perguntas, Letícia.
Não, imagina, obrigada, foi um ótimo ponto mesmo.
Antônio da Luz, por favor, a sua luz nesse tema.
Bom, eu ouvi bastante atentamente o Marcos e eu queria trazer alguns complementos. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o que está acontecendo não é só com o Brasil, né? Há uma taxação mundo afora e o Brasil é um dos países que estão sendo taxados, talvez aquele que fique com mais tarifas. E nós temos que entender os porquês disso. É muito simplificador a gente dizer, o presidente Trump é meio maluco, não sei. Isso é um conforto para o coração, mas não resolve o problema. O problema é que nós temos produtos para vender. Os Estados Unidos é um grande mercado, é a maior PIB do mundo, é a maior economia do mundo, e nós temos que entender o que está acontecendo. Ademais, a gente tem que entender também que está sendo elaborado pelo Congresso americano, com majoritário apoio dos democratas, uma lei que gera sanções ainda mais pesadas para países que se aliam à Rússia, como é o caso do Brasil, que compra diesel da Rússia, contrariando o que ficou combinado no Ocidente. Né? E isto pode trazer problemas ainda mais graves, Marcos, e incontornáveis. Porque o assunto do café, eu honestamente, eu acho ele contornável pelo tamanho do Brasil. Eu ouço às vezes as pessoas dizer, mas aí é a Colômbia. Gente, as pessoas não estão olhando as estatísticas, né? As pessoas não estão olhando as estatísticas, elas não sabem o tamanho do Brasil no mundo, né? Sem Brasil não se toma café. É tão simples quanto isso. O Brasil é um gigante do café. O que vocês fazem lá, Marcos, e toda a cadeia, né, evidentemente, é algo de uma dimensão incrível. Né? Então, e as coisas, os produtos, sempre quando são taxados, a priori, a gente não sabe quem é que vai pagar a conta. Tem cálculos que se fazem para descobrir. Mas a taxação por si só, sem saber, sem fazer a conta, nós não sabemos quem vai pagar. Isso depende das elasticidades. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, porque ele é o mais simples de todos. Digamos que um país resolva taxar, seja para o produto interno, seja para o produto que vem de fora, não importa. Resolva taxar o sal em 50%. O que vai acontecer? As pessoas vão comprar o sal 50% mais caro. Mas elas vão comprar o sal. Porque eu não tenho substituto para o sal. Logo, existe uma inelasticidade. Preço ao sal. O sal é o produto mais inelástico da economia. E eu tenho produtos que são bastante elásticos. Por exemplo, se um país resolve taxar camisas amarelas, eu vou usar verdes, eu vou usar azuis, eu vou usar brancas, eu vou usar cor que outra. Ou seja, um produto facilmente substituído. Então, eu tenho uma alta elasticidade. E produtos de baixa elasticidade, consumidor paga. Produtos de alta elasticidade, produtor paga. O café, ele cria uma situação de inelasticidade no mercado americano, porque tu não consegue substituir o produto brasileiro. Então, é um dos produtos que eu aposto que vai sobrar pro consumidor americano. A carne bovina é outra. Carne bovina, nós fizemos um estudo agora recentemente. Observamos o seguinte. Austrália, Brasil e Nova Zelândia fornecem 75% das carnes importadas pelos Estados Unidos, carnes bovinas. 75%. O Brasil é 22%. O maior é a Austrália, depois vem Brasil, depois vem Nova Zelândia. Os outros são todos países que exportam menos de 10%, ou seja, é um dígito de exportação. Quem pode substituir o Brasil nesse mercado? Austrália e Nova Zelândia, a princípio, porque são os dois gigantes junto com o Brasil. Acontece que a Austrália tem uma produção menor do que ela tinha há 10 anos atrás. E a Nova Zelândia tem uma produção 9% maior do que há 10 anos atrás. Só que eles precisam, ambos, aumentar 41% para substituir o Brasil. Tem chance de acontecer? Não. Em termos de preços, o Brasil vende uma tonelada de carne por $5.015, média do ano passado. O preço da carne que chega da Austrália, nos Estados Unidos, é 6.200 e poucos, ou seja, dá 24% a mais. Nova Zelândia vende 20% mais caro, Austrália 24% mais caro. Ou seja, se esses países pudessem substituir, a que preço eles venderiam, dada a maior demanda que eles teriam? Então, esse é um outro produto que a cadeia americana vai tentar encontrar um jeito, lógico. Não vai conseguir, vai ter que pagar a tarifa mais cara. O suco de laranja, os aviões da Embraer e peças da Embraer, enfim, são todos produtos que ficam muito difícil para o consumidor. Então, eu tenho muitas preocupações, são com cadeias que muitas vezes estão fora do radar. Por exemplo, os produtores de mel. Como é que faz? Os Estados Unidos é o principal mercado deles, mais da metade. E aí? O pessoal do pescado, o pessoal do couro calçadista, e diversas indústrias, ou seja, é uma situação que eu estou muito preocupado. O café tem que se preocupar, não tenha dúvida, mas sendo muito honesto, Marcos, eu acho que o Brasil conseguiu fazer uma coisa tão grande aqui dentro, em termos de produção de café, de volume, de preço e de qualidade, que eu acho que a batata quente fica na mão dos americanos. Não por outra razão que não o mérito da própria cadeia brasileira, de atingir esse patamar. Além do mais, tem gente disposta a tomar café no mundo inteiro, e o consumo americano, embora ele não possa ser substituído, eu consigo, pelo menos em parte, direcionar essa produção. Diferente de outras cadeias que são muito mais dependentes e são muito mais frágeis do que o café. Por isso a importância do nosso governo sentar com o governo americano e encontrar um caminho. Ah, mas eu tenho que me ajoelhar? Tem, é isso mesmo, tem que fazer, tem que se ajoelhar. Porque ele é o cliente. Ele é o cliente, para o cliente a gente se ajoelha, a gente conversa, a gente cede, a gente busca entendimento, nossa, porque os americanos são nossos clientes. Esse negócio de imperialismo só vai nos afastar mais, vai nos deixar mais em companhias desagradáveis, como a dos iatolás, do Irã, como os russos, que são invasores da Ucrânia, é uma nação agressiva, uma nação violenta, vai nos deixar do lado de povos e comunidades que são muito diferentes dessas que nós fazemos parte, que defendem a democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito, que defendem as liberdades individuais, que defendem a livre iniciativa e assim por diante. Então, eu acho que o problema do café, sem dúvida, é um problema real, mas eu acho, Marcos, que a batata quente está muito mais na mão dos americanos do que na nossa, nesse caso específico do café. Embora outras tantas cadeias, a batata está quente aqui na nossa mão.
O Antônio, se puder fazer alguns comentários, Tejão. Achei muito bom seus comentários, inclusive no caso da carne, um aprendizado para nós, né? Como essa questão de como fazer, atender o mercado dentro dessa estrutura. E a gente tem que lembrar, obviamente, o mercado é soberano. Então, e isso vai obrigar o nosso cliente a seguir comprando, causando, obviamente, custos para os consumidores. Lembrando que no caso do café, não saberia dizer da carne, o café estava muito mais caro alguns meses atrás. Então, o consumidor ele já estava convivendo, né, com uma pressão de preços fora da série histórica, fora das médias, né? Então, a gente entende que o impacto vai existir, estamos preocupados, é a prioridade, né, por todo momento, encontrando caminhos para dialogar. Porque a gente entende também que não há outro caminho senão a negociação. E você falou muito bem, os Estados Unidos é o nosso cliente e as portas foram abertas. Quando você vê os últimos comentários, né, pode me procurar, estou aberto, é o cliente dizendo, vem conversar comigo. Então, assim, a oportunidade foi dada, e é isso que a gente levou hoje na reunião do Centro de Comércio. Aproveite, ou seja, não é o momento para falar de dólar, né? Diminuir a dependência, pelo amor de Deus, vamos focar em outro debate, na agenda das melhores condições para ambos os países, né? Fortalecer os laços. Não temos convicção de toda essa questão que você coloca, da necessidade de consumo. E muita gente não sabe, né, mas o Brasil, em um único mês, se a gente pegar o que a gente exporta nos últimos anos para 150 países, no último mês para 122 países, o que a gente exportou, o que a gente consumiu internamente, que o Brasil é o segundo maior consumidor da bebida, é meia Colômbia em um único mês. Então, veja, assim, o Brasil realmente tem um dinamismo, 39 regiões produtoras e uma diversidade de parâmetros que já está ajustado aos clientes no mundo todo. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que olhar os setores que vão ter um impacto muito maior de uma forma urgente. Mas, de novo, tem que ter ação, né? Da mesma forma que a gente espera ação para a negociação, a gente também vai ter que ver algo do tipo para pensar nos empregos, né? Pensar na renda nesse momento, e fica a expectativa do que vem a seguir.
Marcos, aproveitando aqui, você falou da Associação Americana do Café. O pessoal lá é um problema de supply chain, que não consegue trocar, também pela originação, aliás, voltando àquele belo trabalho que você realizou na Suíça, ao lado de Serasa, mostrando todo o compliance da originação brasileira. Então, você não troca isso facilmente. O pessoal do setor da indústria americana, cafeterias, né? Lembrando que só uma Starbucks fatura 36 bilhões de dólares, tá bom? Só Starbucks. Nós vendemos dois, só Starbucks fatura 36. Você tem sentido o setor empresarial americano atuando, lobby no governo, tem sido efetivamente proativo, Marcos?
Tem sim, Tejão. Inclusive no Coffee Dinner Summit, que a gente teve a satisfação de contar com a sua participação, nós tivemos a presença tanto do presidente da National Coffee Association, Bill Murray, quanto a vice-presidente da Starbucks, a Michelle Burns. Ela esteve lá conosco, trouxe uma assessoria de advocacy em Washington. Na época, a gente nem sabe, tivemos reuniões com a Starbucks e tal, e essa advocacy tem contato direto com a Casa Branca. Ela é uma pessoa tão experiente que teve diálogo com os últimos 5 presidentes dos Estados Unidos. Então, tem sim um trabalho sendo feito pelos nossos parceiros, por isso que é bem provável que a gente tenha novidades em relação às negociações, às listas de exceção. Nós realmente temos essa expectativa por conta de tudo isso. Agora, o risco ele é muito maior, né? Nós estamos falando de uma batalha com muitos outros desafios, que é o que o Antônio comentou conosco agora, sobre o fato de democratas e republicanos estão unidos em prol de uma lei, em prol de lei, que penaliza quem tem relações com a Rússia. Os números que eu tenho aqui na cabeça, o Antônio me corrija, 15% de todo o diesel e 30% dos fertilizantes, né? Pelo menos esses são os números que eu tenho aqui em mente. É um impacto muito, muito grande. Lembrando que até mesmo os Estados Unidos também negocia com a Rússia, né? Mas nessa hora são patamares diferentes, né? Causam um grande risco para nós todos. Porque, de novo, a negociação ela é produto mais país. Então, mesmo que você tenha isenções globais, esse produto para todos os países é zero, mas se nós estivermos sobretaxados, é essa sobretaxa que se sobressai no final, né? Então, veja, a gente tem um desafio muito grande e ter uma atenção que muitas vezes vão além das nossas capacidades de influenciar. A gente consegue ir até onde o privado influencia, achando caminhos, usando os caminhos dos nossos, usando o bom sentido, dos nossos parceiros e tentando influenciar aqui internamente para direcionar o debate naquilo que interessa. Agora, tem certos níveis ali governamentais e de estratégia, se é que existe estratégia, que vai além das nossas capacidades de influenciar. É aí que mora as nossas preocupações, né? Até lembrando o comentário do próprio Antônio. Então, a gente fica numa situação muito complexa.
Relembrando também que nós somos clientes dos Estados Unidos. Nós compramos mais deles. Então, eu acho que nosso amigo lá é um vendedor hard sell, old style, que ele também está destruindo confiança no comércio. Então, isso também tem outras consequências aí, porque a credibilidade no que você combinar lá, você não sabe do humor amanhã. Mas diga, Letícia, você estava iniciando.
Imagina... Marco, você passou rapidamente aí pelo tema sustentabilidade, o Tejão trouxe isso também. Eu sei que o café é um exemplo para todas as culturas do Brasil em relação à sustentabilidade, participação de mão de obra, pequenos produtores ali, agricultura familiar, vocês reúnem muitos produtores de diversas regiões do Brasil. E relembrando aqui, né, sobre esse tema, vocês possuem um experimento feito que provou que o café brasileiro ele tem um impacto de carbono negativo, né? Sequestra mais carbono do que emite no processo de produção. Então, vocês fizeram isso antes do que realmente fosse protocolado ali pela União Europeia. Eu acompanhei um pouco esse trabalho, sou grande admiradora da maneira como vocês tratam o tema sustentabilidade, resolvendo o problema e melhorando para a cultura do café. E, paralelo a isso, vocês também têm uma maneira diferente dos outros setores no Brasil, de divulgar a marca Brasil lá fora. A gente vê, consegue perceber do Nascer Café uma movimentação muito grande, sentando em todos os fóruns importantes, levando o café brasileiro e essa marca Brasil, abrindo esses mercados, mas também consolidando, estando na mesa de discussão ali, como eu brinco, dos adultos. Queria que você contasse um pouquinho as estratégias que você faz, como é que a gente conseguiria multiplicar isso para novos mercados. E vou deixar uma última pergunta aqui. Esse acordo dos Estados Unidos com a União Europeia respinga aqui no Brasil? Na medida que eles fecham um acordo lá, o que, que você acha que respinga aqui? E vai ter consequências ou uma possibilidade menor de sair o acordo União Europeia-Mercosul?
Letícia, obrigado pelo carinho com o Secafé, viu? A gente fica muito feliz e a gente fica muito motivado a seguir com tudo isso, né? Porque é uma grande onda pró-produtor rural brasileiro, porque pode ser café, pode ser cana-de-açúcar, pecuária. Se alguém vai falar da sustentabilidade de algum produto, está levando a marca Brasil junto, né? Às vezes tem certas culturas que é mais fácil você conectar com o consumidor e considerar que muitas vezes você não é concorrente naquele mercado e aí você consegue furar as bolhas, né? A grande questão é como sair daquela mesmice nos eventos internacionais. Então, a gente usou muita estratégia nesses últimos anos. E a gente usou, no bom sentido, as nossas embaixadas, porque a gente tem que sempre instigar os nossos diplomatas, embaixadores, a pensar coisas proativas. a gente fez ações de promoção da imagem nos últimos anos em 50 países. E em 2021, nós tivemos o encontro, né, do G20 em Roma, e os líderes globais visitaram a Embaixada do Brasil, na Piazza Navona. Os diplomatas falaram, olha, eles vão passar nesses corredores aqui. Então, vamos encher o corredor de imagens, de vídeos, televisores, falando da sustentabilidade. Isso rendeu uma entrevista ao vivo para o embaixador na rede de maior audiência da Itália, no horário comercial, e tudo isso desmembrou a gente fazer mais coisas, né? Trouxemos o Museu do Café com a gente para quebrar um pouquinho essa coisa comercial, né? É trazer os setores culturais, as universidades, aí começou a vir uma mídia mais espontânea, né? E a Ilha Café acabou também fazendo uma linha especial, Cafés do Brasil, colocando a mapa do Brasil ali na embalagem, bonitinha, né? Então, assim, tudo isso vai quebrando um pouco. A lei anti-desmatamento, ela tem um fato interessante, a Tibo alemã, que é maior da Alemanha, ela, como a gente faz rastreabilidade, e muita gente fala, mas o café é mais fácil. Não é bem assim. O café é agricultura familiar. A gente exporta 71,3 mil contêineres por ano, cada contêiner tem 150 produtores. Imagina a confusão que é você fazer os blends e fazer essas misturas todas para atender cada blend específico, cada importador. É uma quantidade gigantesca de informação, você tem que ter muita organização, armazéns separados, logística separada, é um negócio complicadíssimo. Mas você tem barganha de dizer, olha, se eu estou te dando rastreabilidade, eu quero estar na sua gôndola. Você não tem 4% de multa se der algum problema? Então, qual país vai te dar essa informação? Aí ele disse, o Brasil tem essa informação, nós temos, é difícil, mas a gente tem como comprovar. E a gente manda isso em formatos digitais, eles recebem na plataforma deles, analisam, né? É aquilo que eu já te contei. Se tem algum problema, checa novamente, contrata alguém para dizer quem está certo, quem está errado, tipo uma arbitragem, está tudo certo. Aí é tipo, colocou um QR Code, quem são os produtores, qual é a região. Então a gente começa a aparecer nas gôndolas do supermercado. E tem aquela pesquisa, que eu acho que o Tejão já comentou, da BAG com a Serasa Experian, que fez uma percepção do agro na Europa, que são todos que não desconhecidos, mas tinha um produto lá que era mais positivo que negativo, e na Alemanha tinha 75% de percepção positiva, que é o café brasileiro. Então tem muito a agregar à imagem Brasil. E a gente foi na Fórmula 1 do ano passado, colocamos lá a curva do café, o logo Cafés do Brasil, estávamos lá no paddock servindo café. É que uma parte dessa ação apareceu para o público, né, pela curva do café. Mas tinha um bastidor com pilotos, jornalistas, empresários, que era tudo acontecia ali no paddock. E a gente vai fazer algo maior para esse ano. Então, assim, a gente tem que olhar a cadeia de um jeito muito proativo, sabe? Tem que achar, a governança ela é complexa no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Então é difícil você ter, organizar uma ação de marketing, você tem que envolver todas as associações, as representações, né? Não deixar ninguém de fora. Então isso é difícil, mas não é impossível. E quando a gente consegue, descobre, olha, não precisa de tanto recurso assim para fazer ações que valem a pena. No caso da Itália, com o Museu do Café, a gente fez uma expedição, como deu muito certo na nossa embaixada, a gente pegou aquilo que a gente fez lá das imagens e transformou isso numa exposição itinerante. E fomos para Trieste, fomos para Florença, fomos no Alto da Montanha em Florença, lugar maravilhoso, falar sobre cafés do Brasil. E aí passou uma semana, a Colômbia fez isso, pegou, fez uma exposição. Ou seja, é o colombiano imitando a gente, quer dizer, invertemos a ordem, porque até então todo mundo fala do marketing colombiano, que a gente tem que fazer igual, mas aí a gente inverteu, é eles que estão copiando a gente. Então, veja, a gente tem que achar formas de furar essas bolhas e às vezes, os desafios, o limão, você pode transformar numa limonada, numa caipirinha, alguma coisa que transforma em positivo para o produtor, né? Essa lente, no nosso caso, que eles não produzem o produto e eles agregam valor, geram empregos, a gente viu que era uma oportunidade muito grande dizer assim, não, a gente tem o Código Florestal, a gente tem o CAR, tem o Plot of Land, tem a legislação relevante, já combinamos com a carne, combinamos com a biólogo, com a ProSoja, fechamos a legislação relevante, ó, encaminhamos tudo. E ele checa novamente, está tudo certo. Então, aparecemos na gôndola. É isso que é, os nossos produtos eles são desconhecidos, o consumidor não vê, a gente tem que criar uma forma de estar destacado. Qual é a região? Qual é o produtor? Qual é esse produto? Qual é a qualidade dele? Então a gente tem que achar barganhas nisso, e com certeza elas existem. É que a gente também tem que achar um jeito de trabalhar junto e achar essas formas, né?
Pois é.
Tejão?
Não escaparemos de marketing, obrigatoriamente. Antônio, nós estamos caminhando aqui já um pouco mais para o final. As suas observações sobre esse tema do café. E depois, antes de terminar, vamos comentar a adição de etanol na gasolina, no biodiesel. É algo também importante. Aí um comentáriozinho antes de acabar. Vale a pena, por favor.
É, seguramente, eu acho um tema super relevante. Quanto ao café, eu acho que cabe destacar também que essas últimas semanas não têm sido fáceis para o café também na parte de produção. Nós tivemos granizo, depois nós tivemos geadas, e a produção de café da próxima safra está em aberto, em virtude das condições climáticas que os cafezais sofreram nessas últimas semanas, o que pode incorrer, né, em certo equilíbrio. Aí eu volto àquele meu ponto. No caso do café, acho que a batata quente está do outro lado, e com a com uma potencial igual a essa, se for, que já é um problema, que já é pequeno, imagina o que pode acontecer lá para frente. Quanto à adição de mais etanol no combustível, nós entendemos, Tejão, acredito muito nisso, eu acredito muito que está nascendo um agro do lado do agro. Eu tenho falado muito isso, usando essa expressão. Eu acho que está nascendo um agro do lado do agro. O agro está tendo um irmão. E, na verdade, nós já temos o agro da alimentação, o agro que virou o maior exportador líquido de alimentos do mundo. E nós fizemos isso muito rápido, nós temos isso em 30 anos, viramos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Estamos nos distanciando cada vez mais do segundo, que são os Estados Unidos. Só que agora a gente entra numa nova fase, na produção de energia renovável, energia limpa, a partir dos produtos do agro. E isso que eu digo que está sendo um agro do lado do agro, porque isso tem um potencial de crescer e escalar e virar um negócio do tamanho do nosso agro de hoje. E ser do tamanho do agro dos alimentos dentro do Brasil. Porque a gente pode fazer tudo. A gente tem território, a gente tem tecnologia, nós temos gente, nós temos tudo para fazer isso acontecer. E há, efetivamente, uma demanda mundial por essa evolução energética. O mundo vai precisar cada vez mais de energia. O nosso processamento de dados está indo para patamares de uso de energias absurdos. Absurdo no bom sentido, né? O absurdo no sentido da demanda superlativa. E isso vai abrir muitas oportunidades para geração de energia, sobretudo renovável. Então, é uma oportunidade que o Brasil tem. Saúdo esse passo que o Brasil deu. É bom dizer que os Estados Unidos também deram. Eles aumentaram a adição de biodiesel e de etanol nos combustíveis deles lá, o que elevou o preço das commodities temporariamente lá. E nós estamos caminhando e a passos firmes para também termos essa liderança. Os Estados Unidos já acordou para esse assunto, a Europa também acordou para esse assunto, mas o Brasil, diferente de outras vezes, não vai esperar 30 anos para acordar. O Brasil já acordou, já aprovou a lei combustível do futuro e estamos vendo iniciativas no Brasil inteiro de produção de energia a partir da nossa produção agropecuária. E eu, honestamente, acredito que está nascendo um agro do lado do agro, um irmãozinho.
Não esquecer do seu amigo gaúcho aí, o Batistella, com biodiesel também, passando
sem
de 14%
a 15%. Sem dúvida, o Batistella é um pioneiro, o Batistella, o Erasmo Batistella, um pioneiro, um vencedor, um cara que merece nosso reconhecimento, nosso aplauso, está fazendo investimentos muito fortes, fazendo produtos de altíssima qualidade, tem agora o produto etanol. Aliás, está aí um cara para a gente convidar um dia a vir aí, Tejão, para ele falar do Bivante, lá o diesel, é totalmente renovável e que não gera problema da glicerina, enfim. As tecnologias que eles desenvolvem lá, o que está gerando de conhecimento, de tecnologias para serem vendidas para o mundo, depois como tecnologia e não como produto. Muita coisa boa acontecendo.
E o outro gaúcho teu aí, o Turra, que é o presidente hoje da Associação de Produtores de Biocombustível. Vamos reunir essa turma aí no próximo. Mas, grande Turra. Letícia, teu comentário, por favor.
Importante tema, Tejão. Queria só destacar que a ANP ela tinha cessado um pouco as a fiscalização dos combustíveis, né, foi suspensa desde junho por falta de verba, contingenciamento, mas retornou às suas atividades aí, porque há indícios que algumas distribuidoras não estão cumprindo essa mistura obrigatória de biodiesel ao diesel e de etanol à gasolina. Então, precisamos desses testes, desses testes laboratoriais, essa fiscalização, para descobrir essas fraudes e ser efetivo nessa mudança energética aí. E realmente é um setor que encanta, né? Todo o potencial que ele tem, e concordo com você aí, Antônio, que nossa matriz energética é diferenciada, o mundo cobra isso e a gente tem que estar sempre de olho. Lembrei de uma observação semana passada que tivemos ali no COSAG, um puxão de orelha do mapa, né? Que na COP30 a gente vai estar usando carros elétricos chineses. Então, a gente tem que estar sempre vigilante aqui para que essa propaganda que o Marcos tanto falou, como a gente coloca nosso produto lá fora, como a gente valoriza, como a gente leva isso para fora, faz parte da imagem aqui. A gente não pode ter nosso próprio governo fazendo um tipo de parceria desse, a gente com etanol dentro aqui, com o nosso principal assunto mais relevante ali na COP, ser também a nossa matriz energética limpa. Então, eu queria agradecer aqui, eu sei que a gente está caminhando para o final, né, Tejão? Agradecer ao Marcos por participar com a gente e todo nosso, os nossos telespectadores aqui. E até semana que vem.
Muito bom, Letícia. Mas aí eu queria aproveitar o teu gancho e perguntar até ao Marcos, com relação à logística, né, ao transporte, isso tudo impacta o meio ambiente. Então, a mensuração não é apenas dentro das fazendas, é todo o sistema. Você já tem alguma mensuração disso, esse modelo brasileiro de movimentação de biocombustível aparece de algum jeito nos demonstrativos que você tem aí dos impactos ambientais no café, Marcos?
Tejão, o que a gente tem feito é mostrar o impacto das boas práticas e da agricultura tropical no balanço de carbono, né? Claro que essas externalidades, os armazéns, a logística, isso vai impactar, né, no trade, mas dentro das metodologias internacionais, o escopo 1 e o escopo 2, né, é o produtor e ele, porque a questão do Brasil, fazendo uma analogia com a escola, né, ele já é um aluno nota 8, mas ele pode ser um aluno nota 10, e muitos já são nota 10, e não é fora da média, é algo que seja representativo. E nessa forma, sendo representativo, é aí que você mede a adicionalidade. Então, é aí que a gente está indo na plataforma de crédito de carbono, antecipando o CBAMS, que é aquele carbono de ajuste de fronteira, que já tem uma consulta pública, que acabou em junho, sobre produtos agropecuários, pagar impostos. Mas, parado desse trabalho de balanço de carbono, o que a gente realmente se preocupa, e aí essa preocupação está no nível das preocupações que o Antônio e a Letícia também já trouxeram aqui, é a logística brasileira entrar no apagão. A gente nunca pode esquecer isso, né? Com a pandemia, e por isso que a gente faz os reports mês a mês, qual é o terminal que está pior, qual o porto que está pior, qual pagou mais a taxa, a gente monitora tudo, e a ANTAC pergunta para a gente. Mas a ANTAC que deveria ter essa informação, não depender de quem expõe para dizer, ó, esse aqui está com custo mais alto, esse aqui está atrasando mais, esse navio está pior que esse. É que depois da pandemia, os navios cresceram no mundo. Né? Se o senhor olhar cargas containerizadas, que tem uma parcela muito grande no Brasil, carnes, papel e celulose, parte do açúcar, café, arroz, tabaco, tudo são containers, né? Algodão. E os navios, depois da pandemia, como teve aquela crise de logística no mundo, as empresas compraram navios maiores, de 24, 28 mil contêineres. E Santos entra de 9 mil contêineres, que é 80% das nossas exportações de café. E é um porto de Bahia, que não tem nem área de manobra, nem calado, né? Não é um porto de alto mar. Então, o Brasil está ficando fora do mapa, porque esses navios menores, uma hora eles vão ser descartados, vão virar sucata, né? E essa grande frota nova vai entrar por onde? Qual vai ser a logística, né? Então, é um dever de casa nosso, que não depende dos Estados Unidos, depende de Rússia. Isso é uma coisa que tinha que estar, o orçamento, né, da infraestrutura tinha que estar no Congresso Nacional, no plurianual, né, como prioridade. E é um assunto assim que você tem um projeto ali, mas não tem a carga, não tem a rodovia, tem um porto novo, mas o porto também não vai atender. Então, falta estratégia. E esse apagão de infraestrutura muito nos preocupa.
Pois é, meu caro. Quanta coisa. Meu, Antônio da Luz.
João, eu quero me despedir, já que estamos acabando, quero me despedir de vocês. Desejar uma ótima semana, mas eu quero ceder o meu minuto para a Letícia, para ela falar do evento do dia 7.
Diga o evento.
Antônio, estava aqui pensando também, que ficou uma pergunta aqui no ar que eu quero que a gente faça na semana que vem. Eu queria que você me contasse depois, vamos pensar da gente discutir economia americana também. Se toda essa bagunça que o Trump está fazendo, está tendo algum resultado lá, né? Inflação vai diminuir, não vai diminuir? Eu tinha algumas questões para você hoje também que não trouxe. Mas no dia 7 agora, é quinta-feira, a Dioro vai estar entregando para uma grande joia, vamos falar, para o Brasil. A gente está com uma ferramenta de BI, nós compilamos os dados do MEC, do INEP, Saesb, a Saeb, a PIRS, PISA Teams, todas as avaliações que a gente cruza. O aluno aprendeu versus o que foi investido nele. E isso em várias instâncias, não só Brasil, como regiões, estados, municípios. Então, isso é uma grande entrega. São dados também, o Marcos comentou aí, né? Não era a Secafé que deveria ter esses dados, é a própria agência. Aqui, no caso, essa transparência também deveria vir pelo próprio MEC, mas não é o que a gente tem. Então, para não ficarmos perdidos onde a gente quer chegar, a gente tem que ter os dados na mão. A gente tem que saber se dessa maneira a gente consegue fazer estratégias, colocar o que a gente vai fazer meta no primeiro ano, segundo. Então, uma entrega muito importante para a sociedade civil, para as grandes mídias, para que elas possam acompanhar o setor educacional mais de perto. E mais do que isso, Tejon, quem fará a abertura é o presidente do Tribunal de Contas da União, porque esse tema está ligado à governança, então está ligada diretamente, né, à exposição dos dados, o TCU, ele tem esse papel de agente ali, de verificar se os recursos brasileiros estão sendo destinados para a efetividade da criança aprender. Então, vai ser na CNI, em Brasília, um evento fechado, mas que a gente está muito feliz, que é uma entrega muito grande esse ano. E aí, agradecer o Marcos também, que é nosso parceiro, nosso café, fazemos várias coisas juntos, e todos vocês aqui, Tejão e Antônio, são sempre apoiadores nossos. Obrigada, Antônio, pela abertura aqui, a lembrança.
Parabéns, parabéns, Letícia. O mundo tem três tipos de seres humanos: os que mudam o mundo para melhor, os que mudam para pior e os que ficam olhando. Aqui nós temos o primeiro grupo, pessoas que mudam o mundo para melhor. E parabéns, Antônio, teu trabalho maravilhoso, não só no Sul, mas você joga a luz aí para o país inteiro, para as relações brasileiras. Marcos, parabéns, Secafé, vocês estão realmente sendo um exemplo espetacular. E eu diria que, além de agradecer você com a gente, a aula que você dá, que tem que inspirar a todas as demais cadeias produtivas, eu fico sentindo nesse momento o seguinte: o poder do incômodo. O que nos incomoda é que nos movimenta. Então, tem um lado muito positivo nesse incômodo. Tá certo? Esse incômodo vem para criar chateação de um lado, incômodo do outro, coisas desagradáveis, porém, é a partir dele que nós vamos orquestrar provavelmente um início de um planejamento estratégico, de uma estratégia, e aí a gente vai vendo a importância de você ter comunicação. Se o consumidor final não conhece a originação brasileira, você fica sem defesa perante a sociedade numa guerra que eu diria que é uma guerra muito política, uma guerra muito voltada aí a eleições, a disputas que entram também muito de ego no assunto. Portanto, poder do incômodo, eu creio que esse momento nos incomoda, mas ele vai ser muito importante para organizarmos melhor ainda o nosso espetacular agronegócio tropical. Aquele que o mundo inteiro, hoje, graças a brasileiros que vieram para cá de vários países, aqui se misturaram, criaram uma sociedade tropical fantástica, o mundo precisa de nós. Portanto, vamos adiante. Antônio, Marcos, Letícia, internautas, grande abraço.